bem-vindo a mais um episódio do Tolle Legge. Para a tristeza de muitos, não acabou, estamos aqui de volta, primeiro episódio de 2023, depois de alguns meses de... Não, eu ia dizer férias, mas na verdade foi muito mais trabalho do que férias, né? Sabino aí, Fabrício não param, o tempo inteiro publicando alguma coisa, eu peguei algumas traduções que o Sabino confiou em mim para fazer, então agora estamos tentando retomar o podcast. E hoje, antes de apresentar os meus amigos, que vocês já conhecem, mas antes de apresentá-los, nós vamos fazer um episódio um pouquinho diferente, vamos fazer alguns spoilers de coisas que temos para publicar esse ano e vamos aproveitar para falar um pouco do livro do Fabrício, que está aqui conosco. Eu sou o Felipe Barnabé, queria deixar agora meus amigos se apresentarem. Fabrício, Felipe, como é que vocês estão?
Olá, Barnabé. Olá, Sabino. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Realmente foi muita correria esse final de ano aí. Terminamos algumas traduções, no meu caso. Sabino, bastante publicação também. E, felizmente, também terminei meu livro, né, que eu estava escrevendo, redigindo já há alguns anos. Então, tudo isso aí culminou, não é, no nosso recolhimento à caverna novamente, né? A caverna de Adulão, não a caverna de Platão. Mas estamos felizes por estar de volta.
Certo. Boa noite, pessoal. É um prazer, realmente, voltar a gravar após inúmeras insistências do Barnabé. Então, aqui estamos. Espero que nossa conversa hoje seja proveitosa.
Então, sempre aproveitoso, né? E hoje eu acho que para algumas pessoas vai ser bem interessante, né? As pessoas gostam muito de saber o que, que vai ser publicado. E a editora tem muitas obras muito boas, né, a saírem. Tanto coisa que já está praticamente pronta, quanto algumas coisas que ainda precisam ser trabalhadas, né? Você quer falar sobre o que, que tem para sair esse ano, Sabino? Antes da gente falar do livro do Fabrício?
Podemos, sim. Inclusive, o livro do Fabrício, né? Depois ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas um dos autores analisados é o Gusorf, George Gusorf. E nós temos um livro pronto, já está na agulha para ser impresso, que é O Mito e Metafísica, um livro muito erudito, difícil, mas muito proveitoso para o estudo, reflexão. Eu ouso dizer que será um dos melhores livros, né, no nosso país sobre metafísica. Então, um livro para ser lido por qualquer tipo de gente, cristão ou não, filósofo ou não. Além desse, nós temos alguns livros também que igualmente estão prontos há um tempo, dois traduzidos pelo Fabrício, que é o Cosmovisão Cristã, do Bavinck, e o Filosofia Cristã da História, do Duyver.
Filosofia Cristã é o sentido da história.
Isso. Então, eu acho que esses três livros aqui, existem inúmeros outros, literalmente dezenas de outros já prontos, mas eu acho que esses três aqui, que um deles é um calhamaço, acho que já é material suficiente aí e para enriquecer o nosso cenário, e principalmente nosso cenário protestante, né, cristão. Então, três obras que estão longe de ser platitude, de ser análise rasa. Então, estou muito feliz. Duas dessas aí foram traduzidas pelo Fabrício, Mito Metafísica revisado por ele. Então, o pessoal pode aguardar que, se Deus quiser, nesse primeiro semestre, esses três livros estarão prontos.
É muito legal. Eu tive a oportunidade de ler um outro do Gusdorf, né, que é o Tratado de Metafísica, que eu imagino que o Sabino vai publicar também mais para frente. E realmente é um autor muito erudito, nós já até falamos sobre ele aqui no podcast, né? Vocês podem escutar um dos primeiros episódios, foi sobre um livro dele. E excelente, assim, estou bem curioso para ler também o Mito e Metafísica, até porque é uma área que me interessa bastante. Você quer falar um pouco sobre as suas traduções, o Fabrício, desses dois livros que o Sabino comentou, o Cosmovisão Cristã, do Bavinck, e a Filosofia Cristã, o Sentido da História, do Hermann Duyver?
Esse do Bavinck que é muito bom, porque eu acho que, ainda que seja, que tenha sido originalmente uma palestra reitoral dele, então, obviamente, é sucinto e condensado, como dizia, embora seja sucinto e condensado, embora seja uma palestra, ele coloca na direção correta toda a discussão sobre cosmovisão. Então, hoje em dia, o pessoal legitimamente critica o uso já quase nefasto do termo, porque as pessoas utilizam cosmovisão hoje para referir-se a tudo, opinião, ideologia, sei lá, qualquer coisa que...
teologia.
Exatamente, teologia que se relacione ao aspecto cognitivo do ser humano é cosmovisão. Mas o termo é um conceito, logo ele tem uma utilidade específica. Não dá para você utilizá-lo elasticamente do jeito que você quer. Então, é interessante porque o Babbage está discutindo justamente no momento em que, como já o Guardini, um dos nossos autores aqui preferidos também, já disse, a modernidade estava dissolvendo e separando aquilo que até então havia sido holístico, havia sido católico, digamos assim, havia sido inteiriço. Então, a cosmovisão, segundo propõe o Babbage, seria uma espécie de totalidade concreta, uma imagem da totalidade concreta que todo ser humano tem. E que, no caso do cristianismo, nós temos uma imagem do mundo, digamos assim, para citar aqui o Heidegger, que ao mesmo tempo nos dá a harmonização entre a natureza, ele fala, utiliza o termo grego, né, physis, o conhecimento, ou seja, como que nós conhecemos as coisas, a gnosis, e, claro, uma direção, uma orientação neste mundo, o ethos. Então, essas três dimensões, digamos assim, da realidade e também, claro, da subjetividade, elas encontram, como eu dizia, uma harmonização na cosmovisão cristã. Isso, como eu falei, ele está discutindo no momento em que a discussão, a teorização, tudo mais, está dividindo as coisas. E a filosofia cristã e o sentido da história, a meu ver, é uma das melhores introduções do próprio Dorner, claro, ao seu pensamento, né, a filosofia cosmonômica. Então, no primeiro momento, você tem um ensaio, um artigo, melhor dizendo, né, bem grande, se não me engano, umas 70 páginas, né, Sabino?
Isso.
No qual ele discute, assim, os elementos da sua crítica transcendental. Então, claro, é preciso ter certo aporte, certo, pelo menos introdução à filosofia para entender aquilo que ele está propondo ali. E, em seguida, nós temos vários artigos e ensaios dele reunidos que tratam sobre a questão da história. Então, para mim, um dos melhores artigos ali, inclusive foi bastante útil no meu livro, trata justamente, digamos assim, dos critérios de uma filosofia da história para avaliar os movimentos progressistas e os movimentos reacionários. Isso é importantíssimo hoje em dia porque atualmente as pessoas utilizam termos como fascista, reacionário, ultramontanista, conservador, de uma maneira algo vaga, algo frouxa. E aí o Dorner nos apresenta, nos concede de fato conceitos e, digamos assim, interpretações mais sólidas do que seriam esses movimentos, ou pelo menos quais seriam as categorias mais amplas sobre as quais poderiam listar esses movimentos. Então, um livraço, né, como tudo que o Dorner escreve. Esses são dois livros que me deram muito prazer, né, na sua tradução. Então, espero que todos também aproveitem para ler essas obras, porque são essenciais, a meu ver, para uma articulação bem sóbria e bem rigorosa, no bom sentido, entre fé cristã e mundo contemporâneo.
E é interessante, né, o destoando da parte, digamos, pesada, né, de filosofia do livro, o texto termina com um apêndice do filho dele, né, falando sobre aspectos pessoais do pai dele, né, como ele era um cristão comprometido, gostava de música, era um homem dedicado aos estudos, bem interessante para quem também
gostava de futebol.
Interessante o texto final.
Muito bom.
Então, pessoal, já temos aqui muitos autores citados, né? Eu sei também que teremos um livro, inclusive já está em breve lá no site do Dr. Mário Porta sobre Kant, né? Uma introdução ao pensamento de Kant. Teremos livros do Romano Guardini também, que é um outro autor que já tratamos aqui. Se não me engano, é o Liberdade, Graça e Destino, né?
Isso.
Que é um livro muito bom também, já tive a oportunidade de ler. E temos um outro autor, que esse eu não conheço, mas o Sabino e o Fabrício podem apresentar, que é o, se eu pronunciar errado, vocês me corrigem, Horia Roman Patavici, é isso mesmo?
Pelo que eu entendi, pelo que eu busquei e procurei, depois os especialistas em romeno aí nos corrijam, por favor, é Horia Roman Patapievich.
Eu falei quase a mesma coisa.
Exato.
E o livro é Os Olhos de Beatriz, como se apresentava em verdade o mundo de Dante. Quer falar sobre ele, Fabrício?
Falo rapidamente. eu li este livro, achei lindíssimo, eruditíssimo, é muito bom. O Horia Roman Patapievich é um dos grandes intelectuais comenos hoje em atividade. Nós já publicamos um livro, Uma Ideia que Nos Deforma a Mente, que foi escrito, se não me engano, a quatro mãos ou a seis mãos? Não me lembro agora, foram três autores ou dois autores?
São três.
São três autores, né? Um dos autores é justamente o Horia Roman. Outro é o André Peixu também, muito influente, inclusive, nos meios políticos romenos. Então, neste livro aí, nesse livraço, é um livreto, mas no conteúdo aí é uma obra gigantesca, ele, que é físico e filósofo, faz uma análise sobre a cosmologia da Divina Comédia. Então, ele apresenta ali uma tese muito interessante. Então, o pessoal físico aí, acho que vai compreender muito melhor do que nós, leitores mais das humanas. Ele propõe uma teoria muito interessante de que o mundo, o cosmos, apresentado na visão dantesca, aqui no bom sentido, na visão de Dante, era uma espécie de hiperesfera. Só que, obviamente, Dante utiliza de todo o linguajar, de toda a simbologia medieval para expressar este conceito que, obviamente, é moderno. Então, ele faz ali, ao mesmo tempo, uma análise filosófica, literária. Então, nessa área eu posso dizer, um pouco mais de autoridade, que é uma ótima análise literária. E cosmológica, física também, por que não? Então, como eu dizia, são preleções, são palestras que ele ministrou numa casa de cultura, se eu me recordo bem, e que foram selecionadas aí, e reunidas, no caso, editadas, e que são material para reflexão aí, pelo menos nos próximos anos. Eu gostei muito de ler, como eu disse, e tão logo tenha em mãos mais uma vez, agora fisicamente, né, já editado, pretendo, claro, lê-lo novamente.
Ótimo, isso mesmo.
Muito bom. Então, depois de todos esses autores que nós já citamos aqui, nós temos mais um que está aqui entre nós, né? Que é o Dr. Fabrício. Como é que ficou o nome do livro mesmo?
A Sombra da Modernidade. Ensaio sobre Antimodernos.
Não, A Sombra, né?
É, A Sombra.
A Sombra da Modernidade, Ensaio sobre os Antimodernos. E aqui nós temos acesso direto ao autor para tirar algumas dúvidas, dar um pouco de spoiler. Eu tive a oportunidade de ler os ensaios que compõem essa obra, né? O Fabrício me mandou alguns deles. Sim. São muito bons, eu recomendo de olhos fechados. Lógico que o Sabino também já os leu. E nós vamos aproveitar para conversar um pouquinho com o autor aqui. Ô, Fabrício, você poderia falar para a gente assim, em que categoria nós conseguiríamos encaixar esse livro? Qual é a tônica do livro? Né? Sobre o que ele trata, né? O título já deixei isso meio claro, mas talvez não seja claro para todo mundo o que é, quem são os antimodernos, né? O que seria.
Uhum. Principalmente porque o termo modernidade é usado de uma maneira totalmente relapsa, eu diria, ou com outras acepções, né? Todo mundo usa esse termo querendo, por exemplo, dizer hoje, né, a atualidade, nos nossos tempos, né, então eu creio que não tem nada a ver com isso, né, Fabrício, então o que seria essa modernidade, né?
É, exatamente, muito bom, Sabino, porque o termo moderno, né, então a gente sempre fala isso, muitas vezes as pessoas utilizam o termo, ou melhor dizendo, né, a gente pode dizer de maneira vaga, de maneira nada rigorosa. Às vezes a definição de moderno diz mais acerca de quem está dando essa definição, de quem está apresentando essa definição, do que realmente da realidade do mundo do moderno. Então, assim, claro, a gente pode fazer assim, um breve mapeamento. Na verdade, teorias sobre o moderno existem a rodo. E, né, teríamos que fazer uma tese de doutorado só para tentar fazer uma história do conceito aí. Então, é esse o nosso objetivo. E nem é esse também, claro, vamos colocar assim, o objetivo ou a tônica do livro. Então, claro, de um lado você pensa, por exemplo, de certo modo, o grosso dos reacionários ou grupos como os fundamentalistas pensam o mundo moderno como se fosse, por dizer, uma espécie de erro teórico, ou seja, sempre localiza em algum filósofo, algum pensador, a deriva, o deslize, digamos assim, que nos trouxe até aqui. Então, por exemplo, as pessoas hoje estão ouvindo música de má qualidade, que exalta, sei lá, a hipersexualização ou a criminalidade por causa de um erro teórico do mundo medieval. Né? A gente sabe que, obviamente, as coisas são mais complexas do que essa. Então, esses seriam, por assim dizer, os reacionários, os fundamentalistas, os que entendem o mundo moderno como uma espécie de erro teórico que, de certo modo, é passível de refutação. E muitas vezes esquecem também, por assim dizer, os elementos materiais que estão em torno ou estão aí subjacentes a essas movimentações. Só aqui um parênteses, basta lembrar, por exemplo, o conceito de secularização, que é, vamos colocar assim, concomitante talvez à de modernização, modernidade. A gente pega, por exemplo, o livro do Charles Taylor, não é? Que nós já avaliamos lateralmente, né, ou indiretamente por meio do livro do Smith. Ali ele faz, não é, um mapeamento do que é uma era secular. Ou seja, a era secular não pode ser simplesmente aqui vista como uma espécie de deslize. Não, existem outros elementos por trás que foram, digamos assim, estabelecendo novos ecossistemas semânticos, novas faunas e, né, e floras conceituais que, e também condições materiais que levaram, que conduziram ao momento em que nós vivemos. Mas outro modo também de ver, vamos colocar assim, a modernidade, é essa visão progressista, né? Digamos, talvez até kantiana, de que haveria uma marcha da luz, um progresso ininterrupto que seria, por assim dizer, vitorioso se não fosse a ação também, aí, a reação de algumas pessoas que não querem a emancipação humana. E aí entra o terceiro ponto, né? Que os antimodernos, como diz o Antônio Compagnon, e meu livro, né, ele parte desse livro do Antônio Compagnon, chamado justamente Os Antimodernos. Os antimodernos seriam, na própria acepção dele, os modernos em liberdade. Ou seja, os antimodernos seriam uma espécie de consciência crítica dentro da própria modernidade. Aliás, esse é um fenômeno que, de certo modo, já foi mapeado por outros pensadores. Então você tem, por exemplo, no próprio romantismo, não só no romantismo alemão, mas também no inglês, o próprio romantismo é um movimento interessante porque ele é um movimento moderno, é um movimento que, por vezes, vê na subjetividade humana a fonte da verdade, mas, muitas vezes, é um movimento que se apresenta como reacionário, contrário ao iluminismo. Entende? Então, por exemplo, você tem na Inglaterra, ao mesmo tempo, um Shelley, que foi expulso de Oxford porque escreveu um manifesto ateísta. Mas você tem também o Wordsworth e o Coleridge, que eram poetas românticos, digamos assim, conservadores, que anteciparam, de certo modo, até mesmo o movimento eco-conservador de um Tolkien, hoje em dia do... daquele sujeito, Wendell Berry, né?
Isso.
Acho que é esse mesmo, Wendell Berry, né? Que é um americano que escreve muito sobre essa questão da vida no campo e tudo mais, que é tido como um conservador. E outros mais também, né? Os Estados Unidos têm o pessoal agrário, conservadores e agrários. Então, como eu dizia, a modernidade é um tema muito amplo, muito complexo, que comporta em si a própria antimodernidade. E aí, voltando ao Compagnon, o Compagnon diz, em outro livro dele, chamado Cinco Paradoxos da Modernidade, que o moderno não é somente a negação da tradição, mas é também a tradição da negação. Vou repetir, o moderno não é somente a negação da tradição, ou seja, negar aquilo que veio anteriormente. E mesmo isso é muito complexo, porque se você pensa num Ezra Pound, num T.S. Eliot, que certo autor chama de modernismo reacionário, o Pound e o Eliot são dois poetas e críticos que têm um profundo conhecimento de toda a tradição ocidental, onde citam Agostinho, citam Chaucer, cita toda a patrística nas suas obras, e o Paulo vai ter mais, porque ele cita inclusive a filosofia e a poesia chinesa. Então, como eu dizia, eles não simplesmente negam a tradição, eles querem, claro, utilizar dessa tradição na construção de outros elementos, de outras formas, de outras convenções, mas é também, citando mais uma vez o Compagnon, a tradição da negação, ou seja, constitui-se aí, né, um topos, né, constitui-se aí uma dinâmica que ela é por si só autocrítica. Ela é por si só uma espécie de maquinário, se eu posso me expressar assim, que coloca em dúvida, que coloca em xeque muitos dos elementos que estão por trás da certeza progressista, da certeza otimista, né, de emancipação e melhoramento humanos. Então, você vê, por exemplo, mais uma vez, autores como, digamos assim, Léon Blois, lá na França, que, ao mesmo tempo que tem uma afetividade, um sentimento anti-burguês, certo? Anti-ateísta, anti-liberal, anti-democrático, embora tenha tudo isso que, de certo modo, qualificaria como reacionário, ele utiliza na sua escrita, na sua composição literária, métodos muito inovadores, muito modernos, muito experimentais, muito disruptivos. Então, qualquer pessoa que tenta ler, por exemplo, o Léon Blois no original francês, verá que ele utiliza de latinismos, ele transpõe, ele lia muito a Bíblia, a Vulgata. Então, ele transpõe vários termos de São Jerônimo para o francês, latiniza, ou a francesiza, né, digamos assim, esses termos latinos. Utiliza neologismos e utiliza de uma vociferação constante. Então, ele, por exemplo, dizia que o Flaubert era a cocumbina dos dicionários. Ele dizia que o Maupassant era, como ele dizia? Era o afetado, efeminado das madames. Ou seja, ao mesmo tempo que é um reacionário, ou poderia ser assim dizer um reacionário, em muitas de suas crenças, ele, no entanto, expressa essas crenças de uma maneira radical, disruptiva, inovadora e experimental. Então, o antimoderno, de certo modo, repetindo aí a consideração de Compagnon, ele é um moderno em liberdade, ele é um filho legítimo da modernidade, ele é a modernidade autocrítica que combate a sua própria ubris. E aí, partindo dessa definição, não é, eu coloco os antimodernos não como negadores da modernidade, então eles não estão negando a modernidade, porque a modernidade é um fato, é uma realidade, nem estão tentando vencê-la, porque eles são demasiadamente pessimistas para isso, são como uma espécie de profeta que vocifera, mesmo sabendo que o povo vai transgredir a aliança, mas eles buscam o quê? Resistir à modernidade. Tanto que o primeiro capítulo, melhor dizendo, o segundo capítulo de meu livro, chama justamente a resistência à modernidade. Ou seja, a modernidade é um fluxo ininterrupto, é uma vaga, uma onda imbatível, mas o que você pode fazer é tentar fixar, manter-se de pé enquanto ela passa. Esse é o papel dos antimodernos. Resumidamente, portanto, o meu livro é isso, uma espécie, não sei, de filosofia da cultura, ou pelo menos uma espécie de mapa do que significa ser moderno. Então, não busco dar por aí um caminho espiritual para ninguém, isso aí eu deixo para outros. Eu simplesmente busco mostrar e fazer uma topografia dos movimentos, claro, políticos, existenciais e principalmente literários, porque os antimodernos estão intrinsecamente ligados à literatura. Daqui a pouco posso falar um pouco sobre isso, né, para não estender mais minha resposta, mas é dar um mapeamento desse movimento aí tão profundo e tão rico.
Hein, Fabrício, uma das coisas que chama atenção no seu livro e nos seus outros escritos também é a prosa, né, muito boa, rigorosa.
Obrigado.
Tanto em conteúdo quanto em estilística. E uma prosa que, certas diferenças, mas lembra um pouco o vigor da escrita, por exemplo, de um Gusdorf, de um Kuyper. Então, pensando nisso, você poderia mencionar os autores, ou pelo menos alguns dos autores que você abordou ao longo do livro, e, se você puder, o motivo pelo qual você escolheu, sei lá, o Gusdorf e o Kuyper, que são autores da nossa editora.
Uhum, claro. Ah, obrigado pelas palavras também. Então, cara, no caso, o Compagnon, neste livro maravilhoso, que eu sempre indico, Os Antimodernos, ele cita ali e trabalha com autores franceses. Mas, obviamente, outras entrevistas que ele dá, ele diz, não, eu estudei ali os autores franceses porque ele é um sujeito voltado à literatura francesa. Mas, obviamente, existem antimodernos de outras culturas. Ele chega a citar, por exemplo, o próprio Dostoiévski. E ali ele cita, por exemplo, o Joseph de Maistre, que ele diz que é o antimoderno arquetípico. Aliás, publicaram recentemente uma obra dele, Considerações sobre a França, publicaram aqui no Brasil, digo. Ele cita outros, Léon Blois, como já citei. Ele chega a citar até o Julien Benda, que ficou famoso aqui no Brasil por causa daquele livro, A Traição dos Intelectuais, que era um autor de esquerda. Então, para você ver que o antimoderno não necessariamente é de direita, você tem autores antimodernos de esquerda e de direita, porque a antimodernidade, digamos assim, não é uma posição política, é uma posição metafísica, uma forma de compreender a totalidade do real. Mas aí, no meu caso, obviamente, eu busquei citar e trabalhar autores que estivessem justamente à sombra da modernidade, ou seja, que estão, por assim dizer, fora dos holofotes, afastados, periféricos. Como eu próprio digo, no momento do meu livro, eu quis, de certo modo, apresentar uma breve história, ou um breve histórico, melhor dizendo, antes de história, do lado B da modernidade. Pessoal que não lembra aí o lado B, não é? A gente, obviamente, sabe o que é. Depois pesquisa aí, pessoal mais novo. Eu quis mostrar um histórico do lado B da modernidade, o que está à sombra da modernidade. E alguns dos autores, não é? Como o Sabino citou, Gustav, George Gustav, trabalho com vários livros dele, porque justamente a intenção foi dar um ensaio de fôlego tratando sobre as principais ideias e conceitos que esses autores têm a nos apresentar e que nos ajudam, de certo modo, a entender o nosso mundo de hoje. Eu trabalho também com Ogan Rosenstock Hilse, que é um autor também da editora, né? O Sabino, na sua generosidade, o publicou por insistência minha e, claro, né, pela qualidade do autor, né? Ele viu que o autor é um autor excelente, um dos gênios aí da modernidade. Então, Ogan Rosenstock Hilse, que é um autor que trabalha principalmente com a ideia da linguagem, assim, uma visão da linguagem muito profunda, muito inovadora. E ele também é uma figura interessante, por quê? Porque ele nasceu na Alemanha, nasceu no final do século XIX, ele andou ali naqueles grupos, digamos assim, de renovação espiritual, frequentado, por exemplo, pelo Franz Rosenzweig, que era amigo íntimo dele, até pelo próprio Karl Barth e outros mais. Ele chegou a publicar, ele na verdade foi o responsável por publicar o primeiro artigo do Walter Benjamin lá na Alemanha. E depois ele veio, claro, evidentemente, saindo ali, fugindo do nazismo e foi para os Estados Unidos. Então, resumidamente, o Ogan é um dos autores aí a quem eu dedico um dos meus ensaios. Outro é o Augusto Deonotti, um democrata cristão da Itália, certo? Que rejeitou tanto o fascismo quanto o marxismo, e, a meu ver, o Augusto Deonotti tem a melhor crítica ao marxismo que algum intelectual europeu já fez, né? Porque ele vai mostrar justamente que a chamada sociedade tecnocrática é, de fato, um resultado do marxismo. Então, o que muitas vezes no senso comum é visto como uma oposição, ou seja, um neoliberalismo tecnocrático sendo a superação do marxismo, na verdade, para o Augusto Deonotti é a sua consequência. Mas aí, quem tiver interesse depois, por favor, leia o ensaio. Ou leia a obra do Augusto Deonotti diretamente.
Que está no nosso radar, né, Fabrício?
Que está no nosso radar também, graças a Deus, exatamente. Um autor, a meu ver, muito importante. Aliás, aquela revista First Things dedicou ensaios, olha que interessante, tanto ao Ogan Rosenstock Hilse, né, foi o Peter Lightfoot que escreveu, inclusive, e ao Augusto Deonotti, chamando-os, curiosamente e coincidentemente, de os autores obscuros mais interessantes.
Uhum.
É justamente aquilo que eu busquei trazer, autores obscuros que, no entanto, têm muito a dizer. Trabalhei também com o Johann Georg Hamann, que era um luterano do século XVIII, que era amigo e rival de Kant. Então, antes mesmo do Kant publicar o seu livro, A Crítica da Razão Pura, ele escreveu uma espécie de resenha já, digamos assim, não vou dizer refutando, porque eu não gosto desse termo, mas atacando os fundamentos da crítica de Kant por meio daquilo que ele chamava uma metacrítica. Então, o Rama, a meu ver, é um dos autores mais interessantes, por quê? Ele foi apropriado depois até mesmo por grupos, digamos assim, de simbologistas. Então, você pega, por exemplo, o Henri Corbin, que é um grande islamólogo, um grande estudioso do Islã, e um grande estudioso da simbologia, ele, o Mircea Eliade e outros mais, curiosamente, foram profundamente influenciados pelo Rama. O próprio Goethe dizia que o Rama era a maior mente e personalidade da sua época. Então, vários estudiosos, vários pensadores intelectuais alemães do século XVIII e XIX foram influenciados pelo Rama, mas ele acabou caindo no esquecimento, em parte ou em grande parte, por causa de sua prosa obscura. Tem também o Guillaume von Prinsterer, o Guillaume Groen von Prinsterer, né? Eu descobri, por exemplo, que não se pode tirar o Groen aí. A gente fala Prinsterer, mas o mais correto é falar Groen von Prinsterer. Num ensaio que intitulei A Tectônica da História. Ou seja, o Prinsterer é muitas vezes apresentado apenas como, vamos dizer assim, um teórico da Revolução Francesa. Ok, é isto, mas é muito mais. Então, eu fiz um périplo, por assim dizer, na sua biografia e na sua biografia intelectual, mostrando, né, que ele é muito mais do que isso. E claro, né, o nosso querido Kuyper também. A minha intenção ali foi mostrar um Kuyper que não pode ser enquadrado nessas categorias aí de Kuyper liberal, conservador, socialista. É um Kuyper que é muito mais profundo que isso. Eu busquei explorar principalmente a visão cultural e política do Kuyper, mais do que sua visão teológica. Então, deixo isso claro desde o primeiro parágrafo. Meu objetivo aqui não é apresentar o Kuyper teólogo, até porque nosso amigo lá, o Thiago Moreira, já apresentou muito melhor do que eu poderia fazer. Por último, um autor pouco conhecido, que é o padre Leonardo Castellani. Então, esse aí, por hora, é o único sul-americano que está presente nos meus ensaios, que é um padre argentino, certo? Que alguns chamavam de o Chesterton argentino. Olha que interessante. Eu descobri, acompanhando um tradicionalista, este sim, não é? Um tradicionalista e reacionário espanhol. O tradicionalismo hispânico é muito famoso, né? Juan Donoso Cortés e outros mais, Jaime Balmes, mas um tradicionalista contemporâneo, que é o Juan Manuel de Prada. Ele escreve em alguns jornais, escreve um jornal chamado ABC, publicado na Espanha. E lá ele citou, porque ele organizou uma antologia de textos do Leonardo Castellani, chamado Como Sobreviver Intelectualmente ao Siglo XXI, né? Como Sobreviver Intelectualmente ao Século XXI. Agora, não sei se é o século XX ou o século XXI, acho que é o XXI mesmo. No entanto, é interessante porque ele mesmo não conhecia. Quem o apresentou foi um amigo dele argentino, dizendo que era um autor assim, incontornável, e aí comecei a explorar, comecei a investigá-lo, também escrevi sobre ele, mas com respeito à sua visão, primeiramente cultural, ele era também escritor e crítico literário, além de teólogo e filósofo. Então, eu busquei apresentar mais a sua visão cultural, mais como um crítico cultural do que teólogo, embora essas coisas, claro, por vezes se interpenetram. E depois mostrei como que a visão apocalíptica dele, escatológica, de certo modo, desemboca numa espécie de geopolítica antimoderna. Foi sucintamente meu objetivo aí. E ele é interessante porque eu reencontrei nas pesquisas em antimodernos franceses. Então, existe, por exemplo, Eric Audouard, que é um crítico francês, que começou a traduzir os livros do Castellani para o francês. Então, atualmente, ele está sendo muito estudado, né? Muito, evidentemente, no nicho em que se insere, mas muito observado, né? E analisado por teóricos franceses, por antimodernos franceses e pessoas interessadas nessas narrativas contra a modernidade, ou, né, por assim dizer, da modernidade obscura. E seriam esses, Salino, né? Desculpa aí a jornada noite adentro por meio do meu livro, mas seriam esses autores que eu busquei estudar aí, e todos eles, como você disse, com um cuidado muito profundo com a linguagem. Todos eles são excelentes estilistas. Então, assim, vale a pena ler o livro pelas citações, talvez, né? Que são todos eles ótimos autores, que sabem verter bem a sua ideia numa prosa límpida e muito cativante.
Ótimo. Eu concordo com o Sabino que também vale ler o livro pela prosa do Fabrício. Não é só
obrigado.
Pelas citações, não. A prosa do Fabrício é muito boa de ler, sim. E só um parênteses aqui, se não me engano, o livro do Rosenstock ainda não saiu, né? Rosenstock Hill City.
Não, mas tá. Ficou qual nome mesmo, Fabrício? O Fruto dos Lábios, né?
O Fruto dos Lábios, sim. Exatamente, o Fruto dos Lábios.
Então, esse é o primeiro de alguns.
De alguns.
Se Deus quiser.
E tem a obra-prima dele, né? Que é o Out of Revolution, né? Fruto da Revolução, talvez, que é uma autobiografia do Homem Ocidental, subtítulo. Então, é um autor, assim, incontornável também, de uma erudição, né Sabino? Vastíssima.
Coitado sujeito... de quem precisa traduzir, né?
exatamente, coitado de mim. É o sujeito que passa, não é, de análises do direito medieval, vai para o constitucionalismo do século XX e, de repente, falando de calendários para, no parágrafo seguinte, falar de moda e danças. Então, é um pensamento impuro, como ele próprio dizia.
Ótimo. Esse é o título, né, do capítulo? No seu livro?
Isso, exatamente. Exatamente. O título é justamente Eugen Rosenstock Hilse, O Pensador Impuro.
Muito interessante. E se não me engano, aquele livretinho do James B. Jordan tem muita influência dele, né? Aquele livretinho.
Sim.
Esqueci o nome do livretinho.
Foi justamente o Crise, Oportunidade e Futuro Cristão.
Isso,
falou dele aqui, inclusive.
Tanto que o Lightheart também reconhece a influência.
O Lightheart, sim. O Lightheart escreveu bastante sobre ele, né? Eu, inclusive, utilizo bastante o Lightheart na análise que eu faço do Eugen Rosenstock Hilse. O próprio título desse livreto que o Barnabé mencionou, Crise, Oportunidade, Futuro Cristão, faz menção direta a um livro
The Christian Future,
né? Futuro Cristão.
Que está na nossa fila também de tradução.
Na nossa fila também.
A fila que então, não acaba nunca.
É, Fabrício tem que viver mais que todos esses aí juntos para traduzir tudo.
Exatamente, para poder traduzir.
Tá certo.
Muito bom, como vocês puderam ver, o Fabrício aborda ali um conjunto muito interessante de autores, né, de diversas nacionalidades, épocas diferentes, autores bem distintos. E eu acho que para finalizar, a gente poderia tratar assim, qual é a relação deles com a modernidade, né? O que eles têm em comum? Você já até falou um pouco sobre isso, mas talvez só para deixar um resumo final aí do que é o seu livro, o que esses autores todos, bem distintos, de lugares distintos, nacionalidades bem diferentes, épocas diferentes, o que eles têm em comum nessa relação deles com a modernidade?
Modernidade,
a gente poderia,
sim,
finalizar aqui.
É, no caso, como eu dizia, o Compagnon os chama, não é, da ubris da modernidade, ou seja, a ubris, ou por vezes traduzida como desmesura, como excesso, não é, era aquilo que na tragédia grega levava a sanção por parte dos deuses, ou seja, quando o ser humano ele ultrapassava os seus limites estabelecidos, isso era a ubris, ele era punido, existia uma sanção para essa desmesura. Então, assim, digamos, nos sonhos prometeicos, nos sonhos exagerados da modernidade, vai surgir, obviamente, essa nêmese, essa punição. Então, quando a modernidade ultrapassa suas medidas legítimas, surgem, digamos assim, os antimodernos, que são os modernos em liberdade, aqueles que voltam a olhar para a própria modernidade desiludidos, digamos assim, ou pelo menos com um olhar mais pessimista, e percebem essas transgressões da modernidade. Mas, ao mesmo tempo, eles não se confundem com os reacionários que querem, talvez, um retorno, que buscam uma utopia no passado, porque eles não têm essas esperanças. Então, não raro, alguns dizem, não é? Eu não sei se concordo plenamente com essa afirmação, mas, de certo modo, aí um núcleo de verdade, de certo modo... Como eu dizia, os antimodernos, por vezes, resvalam até na apolitia, ou seja, eles são apolíticos, porque, por vezes, se veem tão imersos naquela situação e se veem tão desanimados e mesmo pessimistas com o conjunto de coisas, que a única coisa que eles podem fazer é vociferar profeticamente contra aquele estado de coisas e resistir individualmente. Então, ao mesmo tempo que são contra, digamos assim, a metafísica atomista do liberalismo, eles, por vezes, têm uma profunda vida interior individual, porque eles creem que o que resta a ser guardado, a salvaguardado na modernidade é a vida interior. Um nome muito interessante que eu posso evocar aqui é o próprio Jorge Bernanos, né? O Jorge Bernanos é também um antimoderno, citado pelo Companhon. O Bernanos diz, né, que a vida moderna é uma vasta conspiração contra o espírito. Então, onde que você vai encontrar refúgio nesse mundo que demanda nossa atenção para as coisas mais estúpidas, né, esse mundo moderno? Né, na interioridade, uma interioridade, no caso do Bernanos, cristã, uma interioridade habitada por Deus. Então, a relação deles com a modernidade é essa, uma relação ambígua e ambivalente, mas ao mesmo tempo eles são filhos legítimos da modernidade. Quem vai negar que Bernanos é um escritor moderno? Claro que é. Utiliza-se de técnicas modernas. Mas ao mesmo tempo não está satisfeito com a marcha, digamos assim, moderna, nem cai no canto de sereia do progresso e do melhorismo humano. Os antimodernos são pessimistas nesse aspecto. É por isso que o Companhon, evocando mais uma vez, diz que eles são tingidos, digamos assim, pela ideia de pecado original. Ou seja, qualquer ideia de uma sociedade em que o mal é eliminado é impensável, é inconcebível para os antimodernos, sejam eles cristãos ou não. Então, para finalizar, eu até me lembro aqui do Philippe Mouret, que é um pensador antimoderno, alguns diriam é reacionário, eu coloco como antimoderno, que faleceu, acho que em 2017. Ele tem um livro muito interessante chamado O Império do Bem, L'Empire du Bien, né? O Império do Bem. Então, ele diz que, na verdade, o mundo moderno, o progressismo e mesmo certa direita, eles viram o mal como se fosse um elemento, digamos assim, mais ligado à higiene do que à moralidade. Então, você poderia expurgar o mundo do mal, você poderia agir de forma ascética, né? Ascética, melhor dizendo, de forma sanitária contra o mal, e você, em algum momento, o eliminaria. Como se você pudesse, por meio desses esforços higienistas, talvez, trazer o império do bem. Daí o nome do livro. Então, ele vai dizer, não, que a mancha do mal, ela está entranhada no ser humano. Então, essa crença na eliminação continuada e irreversível do mal, uma crença inaceitável para os antimodernos. Portanto, eles sempre serão, como dizia, essa consciência autocrítica e irredutível da própria modernidade que resiste a essas vagas da modernidade. Estariam, por assim dizer, nessa tradição da negação que o próprio Companhon evoca nos seus 5 paradoxos da modernidade.
Certo, o pessoal é meio milenista, né?
Exatamente.
Pessimista demais. Hein, Fabrício, sobre o seu livro, você sugere seguir a ordem dos capítulos ou a pessoa pode ler conforme a sua predileção por esse ou aquele outro autor?
Então, ótima pergunta. No caso, tendo lido, claro, a apresentação ali e os dois primeiros capítulos, o primeiro se chama Antimodernos, Filhos Legítimos da Modernidade, e o segundo, A Resistência ao Mundo Moderno, nos quais eu apresento, digamos assim, a flora conceitual com a qual vou trabalhar, tendo lido esses dois, eu creio que pode-se ler em qualquer ordem, né? Embora eu faça menção em nota de rodapé a um outro autor, até porque isso é uma coisa interessante, esses antimodernos são subterrâneos. Então, por exemplo, muitas vezes havia encontros entre eles, seja, claro, né, num encontro intelectual, um lia um livro do outro, ou se encontraram pessoalmente, e isso vai sendo mapeado ali, de certo modo, mas os ensaios são independentes, digamos assim. São independentes, não são autônomos, né, estão ligados nessa organicidade do livro, mas podem ser lidos em qualquer ordem aí que você preferir. Então, você pode escolher, pessoal reformado, imagino eu, vai querer começar pelo Kuyper, pelo Prinzler.
Isso.
Ou ler somente eles, né? Pode ser. O pessoal católico talvez queira começar pelo Castigliani, ou pelo Augusto Theonot, né? Que também era católico. Mas não tem ordem, né? Leiam. Eu só peço isso, né? Leiam por gentileza, que deu trabalho para escrever. A gente escreve para ser lido, né? Para ser arquivado.
O Denote seria aquele mais próximo da gente em termos de vida, né? Ou não?
Ele faleceu em 2000, não é?
Isso.
não me engano? Foi, não foi?
Por aí.
Isso. Uma, é, o que mais fez. É, exatamente. O resto está por aí espalhado. É, não, certo. Foi em 89, sabe? Né? É. Mesmo assim, é o mais próximo, né? Porque, se eu não me engano, o Hogan faleceu na década de 70, né?
Sim. E o Guzer? Não, o Guzer morreu em 2000.
É verdade, é isso, foi o Guzer. É, perfeito. Então, o Guzer seria o mais perto de nós.
Uhum.
Isso mesmo. O Guzer foi o Guzer e depois o Hogan.
Se você fosse incluir algum brasileiro aí no livro, haveria algum para ser incluso?
Com certeza, o Gustavo Corsão.
Ótimo. Né? Ótimo nome. E,
né,
que também foi chamado, né, de Chesterton, né? Mas só que brasileiro.
De Chesterton, sim. E que é, inclusive, estudado, né, profundamente na França, né? Como o Bertu já disse pra gente.
Né? É o Século do Nada, né? O nome do livro dele?
Castelhano. Oi?
O Século do Nada.
É o Século do Nada.
É o Jean-Marc Bertu, que também é nosso autor, disse que o Século do Nada, que ele lê em francês, é um dos melhores livros que ele já leu. Que um homem que lê tanto quanto ele, esse é um elogio considerável.
É, um outro autor também que talvez incluiria, mas eu precisaria, né, estudá-lo mais a fundo, é o Arlindo Veiga dos Santos, que também é uma figura muito interessante, porque era monarquista, né, católico, mas ao mesmo tempo foi o fundador da Frente Negra Brasileira, né, um movimento negro organizado. Então, a gente vê como é interessante os antimodernos, ao mesmo tempo, né, com uma profunda compreensão, digamos assim, não sei se antiliberal, talvez sim, antiliberal, por vezes reacionária, dentro da modernidade, utilizam-se dessas categorias, dessas convenções e dispositivos retóricos ou institucionais da própria modernidade para atacá-la. Isso é interessante, né?
Uhum. Ótimo. Bem, então, eu acho que por hoje é só, Barnabé. Você tem mais perguntas para fazer para o nosso distinto autor?
Eu acho que por hoje está bom, até porque ele já começou a citar os autores da próxima edição, né? A edição ampliada.
É.
Mas obrigado, spoiler, Fabrício.
Deixa o spoiler para depois, né?
Para depois.
Por falar em spoiler, eu creio que nós podemos gravar o próximo... podcast, espero que não demore tanto, sobre outros livros que estão na iminência de serem impressos, né, mencioná-los, fazer algo diferente do que nós vínhamos fazendo no ano passado. Em vez de falar sobre os livros que já publicamos, haveremos de fazer isso, né, nos próximos meses, mas dedicar mais um podcast a livros que estão prestes a sair.
Perfeito.
Sim, sim. E o Sabino também deu uma... interessante, alguns meses atrás, a gente tem acesso a alguns autores, né? Inclusive, você tinha ventilado de trazer o João Paulo Tomás de Aquino, né? Que vai sair um livro dele também.
Isso.
Então a gente poderia fazer mais disso também, né? De como a gente fizemos hoje com o Fabrício, trazer os autores que ainda estão vivos. O Fabrício ainda vai ficar vivo muito tempo, né?
A gente espera, né?
Espera. Trazer para a gente poder conversar um pouco com eles aqui, porque é interessante ter essa visão da obra pela voz do próprio autor, né? E eu queria agradecer o Fabrício, muito obrigado aí pelo sobrevoo sobre o seu livro. Eu estou bem ansioso para reler os ensaios que eu já li e ler os que eu não li ainda. Acho que vai ser uma obra muito importante aí para o nosso contexto, principalmente para dar uma visão diferente, né, da teoria da modernidade, através desses autores que você citou. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Depois de 2 meses, voltamos...
É. 50 minutos é muita coisa para quem está quieto.
Exatamente. Então, gente, muito obrigado. Só lembrando rapidamente os episódios que nós já temos, para vocês sempre poderem voltar lá e escutar novamente. Nós já falamos sobre Romano Guardini, o livro Mundo e a Pessoa, o Rushdoony com o livro Ao Seu Serviço, Peter J. Leithart com Salomão entre os Pós-Modernos, James B. Jordan, Crise, Oportunidade e Futuro Cristão, James K. A. Smith, Como Não Ser Secular, e o último, antes da nossa pausa, foi o Heiger Ruikas, com o livro A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. E aí, esse ano, como o Sabino já colocou, vamos voltar a falar de alguns livros que já estão publicados e vamos também mesclar com outros tipos de episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sou Felipe Barnabé. Vou deixar meus amigos se despedirem. E boa noite.
Boa noite, pessoal. Ou bom dia ou boa tarde para quem ouvirá esse podcast no trânsito ou no inferno de uma academia. Então, agradeço pela atenção. Também estou, talvez, não tanto quanto o Fabrício, que é o autor diferente, né, do livro que está saindo, mas eu estou muito ansioso, esperei bastante por esse livro. Fiquei orgulhoso, mesmo não sendo o autor do resultado, mas orgulhoso por ser o editor, né, da Monergismo e publicar esse livro. Então, Deus abençoe a vocês, até a próxima.
Então, pessoal, também despedir aqui, fiquem com Deus, espero que tenham gostado aí do nosso retorno, depois desse refúgio, né, desse recolhimento à caverna de Adulão, mas pela graça de Deus, voltamos agora e voltaremos posteriormente com força, capacitados por Deus para continuar aí trabalhando. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e, se interessarem, de fato, comprem o livro, leiam o livro, porque ser autor no Brasil, escrever qualquer coisa no Brasil e publicar, como eu sempre digo, Sabino, é coisa de gente, não vou dizer corajosa, mas pelo menos, não é, um pouquinho afetada pela loucura. Eu falo isso, né? Editor no Brasil, qualquer pessoa que trabalha com isso tem que ter o juízo um pouco desregulado. Então, façam esse favor aí e continuem nos acompanhando aí, por gentileza. Deus abençoe e até mais.
É só um parêntese, pessoal, antes de acabar. Não sei se vocês já perceberam, mas nós sempre trocamos as músicas nos episódios e são músicas que nós gostamos, né? A gente aproveita os episódios para divulgar música que nós gostamos de escutar. E aí varia, né? Tem coisa que eu indico, coisa do Sabino, coisa do Fabrício. Então, só preste atenção, a gente sempre tenta colocar os nomes ali também na descrição. Fica aí de indicação, além dos livros, boa música, né?
A desse episódio vai ser do autor, né? Ele vai ter.
Exatamente.
É que é do metal ao folk, não é?
Tem de tudo.
Tem de tudo. E claro, Johnny Cash, como sempre.
E sempre Johnny Cash. Beleza, valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.
Tchau.
Boa noite, tchau.